Isso é muito importante. Então, quem perdeu os 4 primeiros estudos, eu acho que esse é o 5º, salvo engano, o 5º ou o 6º. Então, quem perdeu, vá lá na internet, no canal da igreja, e assista, para que você não fique ignorante acerca desses assuntos. E você espere do pastor, às vezes, coisas que ele não deve fazer e não é responsabilidade do pastor. Ah, o pastor ele tem que sustentar os irmãos materialmente. Isso não é função do pastor. Por mais que alguns pastores, às vezes sozinhos na igreja, se envolvam nesse assunto, nessa tarefa, ela é principalmente uma tarefa diaconal. Então, a igreja ela tem os seus líderes, a sua estrutura montada por Deus de funcionamento. Nós devemos respeitar essa estrutura para o bom funcionamento da igreja. Então, eu dividi aqui os deveres do pastor em 3 partes. O primeiro dever é o pastoreio. E aí eu expliquei, subdividi o pastoreio entre proteção, condução e exortação. Está tudo explicado nos vídeos anteriores. O segundo dever é pregação, também subdividi em ensino, guardião da sã doutrina e denúncia do erro. Nós já falamos sobre o ensino, já falamos sobre, no último estudo, falamos sobre o pastor ser guardião da sã doutrina. E hoje falaremos sobre o pastor, o dever do pastor de denunciar o erro. Como é que ele deve fazer isso? Será que ele deve chegar só ali no irmão, ó, isso que você está falando? Será que ele deve fazer isso de maneira pública? Será que ele pode citar nomes? Nós vamos ver isso à luz da Bíblia. O pastor como aquele que denuncia o erro. E em oportunidades futuras nós veremos o pastor, o dever do pastor, que é o dever da oração, também subdividida. Vamos ver isso em pregações, em estudos posteriores. Mas hoje veremos aí o pastor como aquele que denuncia o erro. Denuncia o erro. Mas que erro é esse? Que erro é esse que o pastor denuncia? Será que o pastor é aquele que vive apontando o dedo na cara dos irmãos? Ah, não faça isso, faça aquilo. Ah, você está errado, você está certo. É isso que o pastor deve fazer? Ficar apontando o dedo, ficar apontando o erro dos irmãos 24 horas por dia? Não necessariamente. Essa função de exortação, ela é mútua. Ela é mútua. Em Mateus 18, nós vemos isso claramente. Se o teu irmão pecar, vá, algumas traduções trazem o pecar contra ti, trazem o contra ti, mas não é claro ali no grego se há essa expressão contra ti. Se o seu irmão pecar, vá, chame o pastor. É isso que está escrito ali? Não. Se o seu irmão pecar, vá você e converse com o seu irmão, exorte o seu irmão. Coloca a mente do irmão no lugar. Coloca a mente do irmão no lugar. Esse é o termo para aconselhamento, colocar a mente dele no lugar. Parece que ela saiu do lugar e está fazendo coisas erradas. Vá você e faça isso sozinho. Então essa função de detectar e de exortar os erros é uma função mútua. Não é uma função exclusiva do pastor. Por mais que o pastor faça isso, claro. Faça isso, o pastor conhece as pessoas, o pastor está na posição por causa da sua função, não é nada especial, não é nada, é porque ele é, não, por causa da sua função, o pastor está em uma posição em que ele conhece um pouco mais a vida dos irmãos, porque as pessoas até vêm falar com ele, vêm pedir conselho, o pastor visita a casa dos irmãos, sabe como os irmãos respondem em determinadas situações, não é aquela pessoa inatingível, pelo contrário, o pastor deve andar junto com os irmãos, deve frequentar a casa dos irmãos, e os irmãos devem frequentar a casa do pastor. Uma das qualidades que o pastor deve ter é ser hospitaleiro. Por mais que essa qualidade naquela época servia a um propósito diferente, porque naquela época existiam muitos missionários itinerantes. E a casa do pastor deveria servir como reduto de descanso para esses missionários itinerantes. Eliseu, se os irmãos lembram, Eliseu foi um missionário itinerante. Na verdade, ele era um profeta, né? Mas ele passava muito pela região ali da fugiu o nome da senhora, a Sunamita. E ela com seu marido decidiram o quê? Construir um puxadinho. Vamos construir um puxadinho aqui para Eliseu, para quando ele passar aqui, ele repousar conosco e ficar aqui. Essa função de hospitalidade o pastor deve exercer, deve ter na sua qualificação. O pastor deve ser hospitaleiro. Isso se aplica hoje também, não mudou. Hoje não tem mais missionário itinerante. Não. Se tiver, vamos receber. Mas o pastor deve ser hospitaleiro com relação aos irmãos. E por causa disso, que o pastor está mais presente na vida dos irmãos, ele sabe de coisas que os irmãos não sabem mutuamente, e é mais a sua função de exortar, de colocar os irmãos no caminho reto, é mais constante, mais frequente. Mas isso não torna essa função exclusiva do pastor. Então, mas afinal de contas, então, que erro que o pastor tem que denunciar aqui? Porque o pastor, além de guardião da sã doutrina, você não só guarda a sã doutrina pregando-a. Nós falamos isso no encontro passado. O pastor deve se subordinar exclusivamente à palavra de Deus, exclusivamente ao ensino bíblico, sem inventar coisas da sua cabeça, sem ter impressões pessoais, sem impor as suas impressões pessoais ao rebanho. Não, deve estar restrito e submisso à palavra, à sã doutrina. É isso que o pastor deve fazer. Mas você também defende o rebanho apontando os erros doutrinários que podem vir a atingir o rebanho. Isso acontecia já no meio das igrejas. Acontecia naquela época, nós vamos caminhar bastante pelas pastorais, obviamente, estamos falando do pastor, vamos caminhar nas pastorais. Mas isso já estava acontecendo naquela época. Pessoas estavam se infiltrando nas igrejas para ensinar doutrinas falsas. Paulo exortou os Gálatas com relação a isso, os Colossenses com relação a essas pessoas, os Coríntios com relação a essas pessoas. Existem pessoas hoje que querem infiltrar os seus ensinos falsos na igreja? Ah, não, hoje não, pastor, hoje já somos esclarecidos. Hoje nós já temos a mente sadia. Não. O pastor nunca pode dormir com relação a esses assuntos. Ele deve denunciar o erro. Ele deve falar para os irmãos: irmãos, não ouçam fulano de tal, porque o que ele está dizendo é a mentira. É um falso ensino. Os irmãos não podem ouvi-lo. E o irmão, por favor, cale-se. Cale-se. Pare de ensinar tais coisas para não perverter o rebanho. Pastor deve fazer isso. Ah, pastor, publicamente? Publicamente. Nós tivemos um caso aqui de um irmão que estava caminhando e estava aos poucos querendo engendrar na cabeça de alguns, e isso se espalhar, a ideia de que há na Bíblia mensagens secretas com relação aos números. Vocês acreditam nisso? Uma bênção, né? Era numerologia bíblica. 6, porque o 7, o 6, aí pula para 9 fora, e aí você encontra. Uau, nunca tinha visto isso antes. Pois é. Tinha um irmão aqui no nosso meio, alguns anos atrás, esposando esse entendimento, e pior, não só estava acreditando nessas coisas. Ele queria que outros fizessem coro com ele, acreditassem junto com ele. Ele começou, chamar um irmão aqui. Oh, você já viu como é interessante esse assunto? E o irmão ouve, às vezes o irmão, sem muito conhecimento bíblico, sem muito filtro, né? Fala, nossa, que interessante, não é verdade? Eu nunca tinha visto por esse lado, nossa, que... E aí, oh, esse aqui eu já ganhei. Aí vai no outro, encontra resistência, e assim vai. Assim vai levando o seu falso ensino no meio da igreja. O que os pastores tiveram que fazer? Notá-lo, notar esse irmão, falar, ó, primeiramente procurá-lo, nós procuramos esse irmão, exortamos ele, ordenamos que ele parasse de ensinar tais coisas, de falar tais coisas no meio dos irmãos. Ele não abandonou o seu caminho e nós expulsamos esse irmão por heresia, por ensino falso. É assim que o pastor deve fazer na sua função de denunciar o erro no meio dos irmãos. Denunciar o erro, não só o erro, e aqui, como eu já disse, não só o erro moral. O erro moral nós nos acertamos aqui, todos nós. Mas especialmente o erro doutrinário. Uma pessoa que está acreditando, olha, irmã, você está começando a acreditar que os sonhos nos trazem mensagens especiais. Ah, pastor, eu orei, eu sonhei tal coisa. Eu acho que isso tem um significado, hein, pastor? Irmã, abandone isso agora. Já. Antes que eu tenha que notá-la perante os irmãos e dizer, ó, esta irmã, cuidado, porque ela tem adotado um entendimento, um ensino que não é bíblico, que não é ortodoxo. É assim que o pastor deve fazer, é a função dele ser essa barreira para a proteção dos irmãos. Mas vamos ler alguns textos, para que eu embase o meu que estou dizendo aqui. Abram a Bíblia em 1 Timóteo 1, 3 e 4. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Qual era a função de Timóteo em Éfeso? Está muito claro. Roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O pastor deve se preocupar, o pastor deve desenvolver, exercer a tarefa de guardar o que os irmãos falam, pensam, creem doutrinariamente. Nós, na Igreja Batista Redenção, cremos piamente, defendemos com unhas e dentes, de que a suposta manifestação, vou dar um exemplo, a suposta manifestação pentecostal dos dons do Espírito Santo é uma doutrina falsa. É uma doutrina falsa. Batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Você crê no Espírito Santo, depois você é batizado no Espírito Santo e isso é evidenciado pelo dom de línguas. Isso é uma doutrina falsa. Isso é errado. Isso não acontece na igreja. A igreja não funciona assim. E se alguém esposar, se alguém defender, se alguém acreditar nesse ensino, nós vamos denunciar. Nós vamos denunciar. Porque é um ensino falso, é um ensino errado. E as pessoas na classe de novos membros, bom, muitos aqui vieram recentemente da classe de novos membros. E a classe Novos Membros é um filtro muito bom, porque o pastor Marcos conta que muitas pessoas, quando ouvem ou vem determinadas posições teológicas da nossa igreja, vêm a última vez na classe de novos membros e não voltam mais.
Ah, isso é um absurdo, a igreja está expulsando as pessoas, não está acolhendo as pessoas.
Meus irmãos, nós devemos lembrar que o Senhor Jesus disse que lobos vorazes se infiltrarão no meio de vós. Graças a Deus pela classe de novos membros, porque muitos lobos passaram por ali. Os irmãos não sabem quantos lobos passaram por ali. O pastor talvez tenha uma vaga ideia de quantos lobos passaram por ali, mas passaram lobos ali e foram embora. Graças ao exercício desta tarefa, ao exercício de denunciar o erro, de mostrar esse ensino é pecado, esse ensino é errado. Os irmãos devem se afastar disso. Os pastores devem fazer isso constantemente. Há alguns meses, o pastor Marcos fez um vídeo falando sobre o Adventismo do Sétimo Dia. E rapidamente esse vídeo se tornou um dos mais vistos, um dos top 10 lá do nosso canal no YouTube. Porque o que ele estava fazendo? Essa função aqui, de denunciar o erro. É claro que a popularidade na internet se deu porque os adventistas foram lá querer intimidar e fazer escarcéu lá, é o pastor do demônio, pregando, você não sabe de nada, aquela coisa toda. O pastor Thomas até desabilitou lá os comentários. Porque muita gente vem defender o erro, né? Defender o erro doutrinário. A função do pastor é essa, mostrar para os irmãos, ó, essa crença, ela é perniciosa. Essa crença vai levar os irmãos a erros gravíssimos. Nós vamos ver aqui exemplos disso. Exemplos. Ah, mas isso aí são só questões teológicas. A Bíblia menciona aqui, nós vamos ler o texto de Timóteo ali, mas a Bíblia menciona pessoas proibindo casamento. É uma questão prática ou não é? É uma questão prática. Imagina chegar para o Davi Leão, você não vai poder casar com a menina que você gosta. Não vai poder, não. Não vai poder, Davi. Não vai poder, porque isso aí é, eu estou mandando, eu sou ungido do Senhor, você vai ter que casar com outra menina, que ela é horrorosa, mas você vai ter que casar com ela, tá bom? É assim. E muitas igrejas fazem isso até hoje, viu, irmãos? Muitas igrejas fazem isso até hoje. Ah, meu irmão, recebi uma palavra do Senhor que você vai ter que casar com ciclana. E as pessoas levam as suas vidas com base nesses achismos aí do pastor, ou de outros líderes, ou de supostos profetas. Absolutamente, absolutamente. A Igreja Católica tem inúmeros erros doutrinários, inúmeros. A Igreja Católica dos dias atuais...
Na questão do só do casamento, eu sei que ela tem vários erros, assim, que ela não aceita, mas na questão do casamento, assim, que eu vejo algumas coisas que eles demonizam, assim, ou demonizavam antigamente, que era o sexo dentro do casamento.
Sim, sim. O pastor deve se preocupar com todas essas questões doutrinárias, todas elas. Se o catolicismo vê o sexo como apenas uma forma de reprodução, o pastor deve mostrar para o seu rebanho que Deus não pensa assim. Que Deus colocou o livro de Cantares de Salomão no cânon para mostrar que não é só isso. Que não é só para a reprodução, mas assim para deleite do casal. É isso. E o pastor deve denunciar tudo isso. Tudo isso é doutrina. Isso aí é questão prática. Não, tudo isso é doutrina. Vocês veem como o Brenner lembrou algo que parece trivial, parece... Mas quem está na Igreja Católica acaba crendo nesses desvios. Acaba crendo. E a vida, olha, notem só como a vida vira uma tristeza, uma prisão. Uma prisão quando se crê no erro. Ah, mas eu não posso ter prazer. Não. Meus irmãos,
Este é o ensino correto. A Bíblia diz tal coisa. Isso que a Igreja Católica ensina é errado. Isso que a Igreja Adventista ensina é errado. Isso que tal Igreja Batista ensina é errado. Já mencionei aqui no último estudo para os irmãos. Tem pastor batista crendo que a salvação não é mais pela fé em Jesus Cristo. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é você participar de um mundo governado por Deus, ter comunhão com seus amigos, ajudar os pobres, e isso é o Evangelho. Um pastor batista falando isso. A função do pastor é livrar os irmãos dessas coisas, do engano, apresentando para os irmãos o bom ensino. A função que Paulo deu para Timóteo em Éfeso, adverte certas pessoas que não ensinem coisas contrárias à verdade. Faça isso, Timóteo. Faça isso. Olha só Tito 1. Em Tito ele é mais incisivo. O apóstolo Paulo é mais incisivo. Ele não fala, adverte, fala aí com eles, para que eles não ensinem a verdade. Aqui em Tito ele é mais severo. Tito 1, 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Quem são esses aqui, os da circuncisão? Você deve se salvar, crer em Jesus e o que mais? Ser circuncidado. Tinha esse pessoal na Galácia também, tinha esse pessoal aí. E parece que os gálatas estavam indo na onda. Estava indo na onda e o apóstolo Paulo, meu, não acredito. Não acredito que eu estou ter que voltar a ensinar tudo de novo para vocês. Mas aqui eu tinha gente também lá em Creta ensinando a salvação é pela fé. Mais alguma coisa, mais circuncisão. Receita de seita. Não ficou redundante porque é seita com C e seita com S. Receita para, se você quer montar uma seita na sua casa, quer ser rico, se bem que nasceu uma seita dá dinheiro, pastor Nicolas, hoje em dia? Algumas, né? Então, se você quer reconhecer uma seita, receitinha básica, salvação pela fé em Jesus, mais alguma coisa. É isso. Eles não vão negar a salvação pela fé. Eles não são doidos. Se você nega isso, aí não é cristianismo, é outra coisa, é outra fé. Não. A gente crê em Jesus. Nós cremos no único Salvador, único suficiente Salvador. Mas você tem que vir à minha igreja. Mas fora da minha igreja não tem salvação. Mas, se você não guardar o sábado, você pode perder a salvação. Mas, se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, mas, se você pecar, você... aí você põe o que você quiser nesse mais aí. Põe o que você quiser. O pastor deve estar pronto a dizer, isto é errado. E denunciar o erro. Olha só o que ele diz. O pessoal da circuncisão estava fazendo ali um insubordinado, ele chama, insubordinados, não querem ouvir, não querem se submeter. Olha só o versículo 11. É preciso fazê-los calar. A ideia aqui, literal, a figura que Paulo quer formar aqui, é preciso tapar-lhes a boca. Com a mão. Você já tapou a boca de alguém com a mão? Já? Os pais aqui talvez já fizeram isso, né? O filho está dando uma birra do tamanho do supermercado. A ideia é essa. É preciso fazê-los calar. Esses homens não podem ter voz no meio da igreja. Não pode. E o pastor está ali para proteger o rebanho de pessoas assim. Ou a salvação pela fé, mais alguma coisa.
Numerologia bíblica, tal, sonhos e revelações, e Deus falou para mim, questão do casamento. Cale-se. Isto é errado. Vejam, notem bem, irmãos. Os irmãos, tendo ciência dessa função do pastor, podem cobrá-lo, podem se ver protegidos pelo exercício dessa tarefa, de denunciar o erro doutrinário no meio de vocês. Olha só, como é que o pastor vai fazer isso? Versículo 13. Na verdade, eu vou ler o resto. Tito 1, 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Nós não podemos cair na ingenuidade ou na tolice de crer que ensinos doutrinários não têm efeitos práticos, que ensinos meramente doutrinários não têm reflexos na vida das pessoas. Mas isso aí, essa questão de dons que cessaram, isso aí não tem reflexo na vida de ninguém. Olha só o reflexo aqui de você, dos insubordinados da circuncisão. O que eles faziam? Eles pervertiam casas inteiras, ensinando o que não deve e, mexendo no bolso das pessoas, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosas, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Diga.
Pastor, tem alguma relação com a galera com relação ao dinheiro? Ou seja, havia algum conceito histórico que havia uma cobrança para os novos convertidos fazerem?
No ensino bíblico não existe essa evidência, se eles cobravam, se os judeus cobravam pela circuncisão. Mas é comum, isso vemos na igreja de Colossos, que toda doutrina ela é movida por ganância. E Paulo vai falar isso na segunda carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo no finalzinho. As pessoas movidas por torpe ganância, uma ganância desenfreada, são pessoas que esposam, que têm ali aliados a ela uma doutrina errada. Porque o que você faz? Isso em qualquer área do conhecimento, não só na área doutrinária, bíblica. Você escraviza as pessoas com a mentira. Escraviza elas. E se você é detentor dessa doutrina ou dessa mentira, você é a referência. Então aquelas pessoas vão viver em função de você, em função do seu conhecimento, ou daquilo que você inventou, do que parte de você acerca daquela mentira. As pessoas não sabem que é mentira, acreditam na mentira, mas não sabem que é mentira. Isso em qualquer área. Nós vemos, por exemplo, isso na política recentemente. Questão de viés político, as pessoas crendo na inocência de uns e na corrupção de outros, e vemos isso. Pessoas cegas para fatos. Assim como acontece na Bíblia, as pessoas se tornam cegas para a sã doutrina. Pessoas que não querem crer na sã doutrina. Paulo também vai falar a Timóteo, nos últimos tempos as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então eu quero aquela pessoa e eu dou dinheiro para ela, eu quero ouvir o que aquela pessoa diz, porque eu gosto, porque eu quero mesmo, e eu dou dinheiro para ela continuar falando aquelas mentiras. Não que a pessoa saiba disso. Tem que muitos hoje em dia parece que diminuiu muito o número. Acho que no começo dos anos 90 existia uma tendência ali, ou nos anos 80, existia uma tendência com a proliferação de muitas igrejas pentecostais ou Universal do Reino de Deus, essas igrejas aí da teologia da prosperidade, Muitas pessoas eram enganadas, de fato eram enganadas. Ah, dê tanto para Deus que Deus vai te multiplicar, Deus vai te dar o quíntuplo, enfim.
Diariamente,
é, então, mas parece meu raciocínio é no seguinte sentido: as pessoas ouviam isso, ok, e davam lá o seu dinheiro na Igreja Universal, na Igreja Mundial, seja lá o que for. Mas hoje parece que as pessoas gostam disso aí. Hoje parece que elas buscam isso daí, essa mensagem no rádio.
Agrada
ouvir que se eu der 1.000, Deus vai me dar 10.000. Eu não vou para um outro lugar, agora com a difusão da internet, rede social, YouTube. As pessoas ouvem a sã doutrina como sentindo coceira nos ouvidos. Eu não quero ouvir isso daí. Eu quero ouvir que se eu der 1.000, Deus vai me dar 10.000. Eu quero ouvir aquele coach que se diz pastor, ou pastor que se diz coach, sei lá, falando que Deus fez uma grande reforma na sua vida, que ele pôs 1 milhão lá no altar e Deus colocou 10 e fez. É isso que eu quero ouvir. Parece que as pessoas, existem menos pessoas enganadas hoje em dia e mais pessoas querendo ouvir essas coisas. Querendo. Então, você não precisa cobrar, como você perguntou, cobrar, estou cobrando pela circuncisão. Você não precisa. O próprio engano leva a pessoa a dar dinheiro, a sustentar. Por quê? Dois motivos. Porque eu quero ouvir aquilo e porque eu estou enganado por aquilo que a pessoa disse. Estou cego para o engano. Estou cego, não enxergo que aquilo não é a verdade. Até que vem o Espírito Santo e revela, e tira as escamas dos olhos. Mas eu vou lá e dou dinheiro. Não tem problema nenhum, está aqui. Voluntariamente faço isso. Então, Pedro vai falar isso, que os pastores devem pastorear o rebanho, não movidos por torpe ganância, mas de livre vontade. Essa livre vontade não é só eu sou pastor porque eu quero ser pastor, mas eu sou pastor mesmo que isso não me gere retorno financeiro. O pastor deve ter isso em mente. Eu quero ser pastor não por carreira, não, quero almejar essa linda carreira. Volta e meia, o pastor Nicolas e eu nos reunimos lá na sala vermelha, que nós ficamos aqui na igreja durante a semana, e a gente, nas nossas conversas, sempre terminamos: meu, para ser pastor você tem que ser vocacionado mesmo, porque, meu, não é por grana, não é por status social, não é porque às vezes tem problemas que se colocam diante de nós, que, ó, qualquer outro trabalho você ia pedir demissão. Ó, eu estou fora, eu não nasci para isso, eu vou buscar outra empresa, eu não sou obrigado. Mas graças a Deus por sua graça sobre nós, que move os pastores a quererem ser pastor, mesmo que isso não gere retorno financeiro. Notem aí, eu li 1 Timóteo já com vocês. Abram aí agora 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 1. Olha só o exercício dessa função do pastor, de denunciar o erro. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos. Conhecem uma seita assim? Conhecem ou não? Ou ela ficou lá no passado? Os adventistas do sétimo dia se encaixam perfeitamente aqui. Como certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo o que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna inaceitável, ou se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Olha só o que o pastor deve fazer agora. Expondo estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. O pastor precisa falar para os irmãos, isto é pecado, isto é errado. Quando surge uma igreja aí com uma mensagem nova, o pastor deve ouvir algum burburinho no meio dos irmãos, opa, o que estão falando aí, o que está acontecendo aí? Ah, não, isso aí é errado, isso é pecado. Deve expor, deve apagar aquela a fagulha do erro, a fagulha da má doutrina. O extintor da palavra de Deus deve... O pastor deve ser aquele... bombeiro. Quieto. Tinha um professor, ele fazia... Não sei se era pegadinha, não, acho que não era, porque... coisa de internet, às vezes você acredita, às vezes não acredita. Mas tinha um professor que ele usava um extintor para repreender os alunos. O aluno falava alguma idiotice lá, oxi, dava no aluno assim. Aquele extintor inofensivo, né? Não é extintor de água, é extintor de espuma, de pó, sei lá como é que funciona isso. Pessoal do fundão aí, oxi. Pastor tem que ficar esperto. O que estão falando ali? Como é que é? Não, isso não está bom, não. Isso não está certo. Doutrinariamente, isso é perigoso. Isso tem que parar. Porque se não parar, o que o pastor vai fazer? Vai notar as pessoas que estão adotando esse ensino, adotando esse erro doutrinário. Agora eu pergunto para os irmãos. Pergunto para os irmãos antes de ler dois textos aqui. Já disse para vocês que essas pessoas devem ser notadas. O que significa isso? Os membros da igreja, o rebanho, devem saber o nome das pessoas que estão adotando, que estão ensinando doutrinas falsas. No mundo secularizado, no mundo em que tudo é questão de opinião, nós podemos continuar a apontar nomes e não doutrinas? No mundo em que tudo é mimimi, em que tudo isso aí é só uma questão da sua opinião, eu como pastor posso dizer com todas as palavras que Silas Malafaia é um falso mestre, ou eu não posso fazer isso? Eu, pastor, na minha função de protegê-los, devo dizer aos irmãos que Ed René Kivitz não deve ser ouvido pelos irmãos? Ou os irmãos, não, pastor, a gente ouve, mas retém o que é bom. É esse o pensamento que deve acontecer no meio de vocês? É esse? Ah, não, pastor, a gente ouve, mas a gente retém o que é bom. Tem um rapaz, eu já mencionei isso para os irmãos, um senhor já, Rodrigo Silva, arqueólogo, adventista. Tem enganado inúmeras pessoas. E está enchendo o bolso também de muito dinheiro. Dada a sua influência aí nas redes sociais. Ele é bom, ele fala muito bem. Muito bem. Os irmãos não devem ouvir essa pessoa. Não devem ouvir esse homem. Ah, pastor, a gente ouve o que é e retém o que é bom. Não ouçam esse homem. Eu denunciei para os irmãos, na última pregação em Tito, aquele pastor fanfarrão, chamado Cláudio Duarte. Não ouçam esse homem. Nada. Por quê? Porque ele é um irreverente com a palavra de Deus.
Parece que quando a gente se converte de verdade, essas palavras desses povos nos contaminam, nos fazem
Faz mal, não faz mal? Faz mal. Você, quando você conhece a verdade e ouve uma mentira, você sente. Isso não tá certo. E todos esses homens são sutis em suas palavras. Todos eles, todos. Então, às vezes você pode se julgar, eu não tenho conhecimento suficiente para refutar ou para entender que o que ele está dizendo é uma mentira sutil. Então faça o melhor, não ouça nada. Não ouça nada, por quê? Porque é função do pastor dizer, ó, aquele pregador, aquele membro, aquele irmão, ele está ensinando doutrina errada. Não ouçam o que ele diz. Não ouçam. Nada. Nada. Nossa, pastor, é muito radical isso. Será que no mundo atual nós devemos continuar fazendo isso? Não somos mais modernos? Não somos evoluídos? Olha só o que o apóstolo Paulo fez em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Evite as conversas 2:16. 2 Timóteo 2:16. O cara é cheio das programações ainda. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. O apóstolo Paulo não teve papas na pena para colocar o nome desses dois indivíduos no texto bíblico. Ah, tem um certo pregador aí que diz tal coisa, os irmãos fiquem espertos. Pastor, fala quem é. Fala quem é, e os irmãos devem acatar imediatamente. Se há respaldo bíblico, se há respaldo, irmãos devem acatar imediatamente. Existem Himeneus e Filetos, e o ensino deles alastra como câncer. É uma figura muito grave, muito chocante. O câncer, quando dá metástase, questão de meses para a pessoa falecer. Ah, não tem problema, eu ouço aqui na rádio, eu ouço aqui no podcast, não tem problema. Apaga, apaga. Tem um... Deixa eu só terminar de lembrar dessa pessoa, esqueci o nome dele, Joel Jota. Jovem, já ouviu falar desse rapaz? Não? Já ouviu falar? Ele não se denomina pastor, salvo engano. Ele não se denomina pastor. Mas ele é um. Eu o acompanhava porque ele era muito envolvido com aquele. O Primo Rico. Como é que é? O Tiago Nigro. O pessoal do financeiro, das finanças, né? E eu estava acompanhando esses caras aí, queria aprender um pouco mais sobre finanças. E esse Joel Jota virou o guru espiritual desses camaradas todos aí. Diz que até o Tiago Nigro se converteu, foi batizado no Rio Jordão.
O Joel Jota mesmo, não é o outro que ele está falando?
Então,
o Joel Jota, ele é professor de educação física.
Outro, qual que é o outro? Que é
o
Moreno.
O Thiago Brunet,
sim. Mas o Joel Jota também. Os dois. O Thiago Brunet, ele se denomina como pastor, né? Então, parem de ouvir esse homem. Parem de ouvir esse homem. Parem. Imediatamente. As mentiras, as sutilezas são inúmeras. Inúmeras. Ah, mas pastor, eu estou procurando ele para ouvir questões de finanças. Não precisa. Não precisa. Eu, imediatamente, parei de seguir, parei de ouvir, porque o evangelho que esses homens apresentam é um evangelho misturado ali com não necessariamente com finanças, mas não é evangelho, exatamente. O evangelho misturado com alguma coisa não é o evangelho. Não é o evangelho. Então é um evangelho misturado ali com prosperidade, mas não é a teologia da prosperidade exatamente. Então é aquela coisa, é a teologia do coach. É adulterado, é a teologia do coach.
É o gesto do leite.
Exatamente, exatamente.
Pastor,
diga. Mas ele cobra, e com ele, as multidões vêm. E as multidões colocam dinheiro, pagam.
Não é isso, a pessoa que está dentro da igreja, ela não consegue enxergar isso. Entendeu? Tem cara que chega, olha, o tema da pregação hoje vai ser, nós vamos para um velório. Velório? Então, quanto mais criativo é o cidadão, mais famoso ele é. E ele vem com a outra doutrina, ele acrescenta algumas coisas. A igreja fica ali, o pastor te convida, eu quero saber, tudo é bom, tudo é ótimo.
O Antônio falou sobre essa questão aí da retórica, né? Do tema e das apresentações, o modo como a pessoa apresenta, seja lá o que ela for falar e dizer. Os irmãos devem... Eu creio que existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. São as colunas de uma parede que nós não vemos, mas elas estão lá. Eu creio que existem pastores em igrejas pequenas, em igrejas médias, em igrejas grandes, que estão pregando expositivamente, que estão ensinando, explicando o versículo, o texto para os irmãos. Porque esse tipo de pregação está em extinção. Está em extinção. Esse tipo de pregação que explica o versículo, que explica o texto. Essa pregação é o mico-leão dourado da igreja. Está em extinção. Por quê? Porque esse tipo de pregação...
Está
cheio. Vem lá o pastor fulano de tal. E enche a igreja. E aquela coisa. Enche a igreja de incrédulos. Pessoas que acham que são crentes. E aí, quem está na igreja, quem é o crente verdadeiro, o crente fiel, se sente mal, não se sente nutrido, começa a definhar. Pô, não tenho pregação da palavra aqui. Cada domingo é uma coisa, um negócio, uma bagunça, uma... Eu não me alimento da palavra de Deus explicada, um texto explicado, não tem mais isso. Não tem. Isso aí vai longe, meu amigo. Isso aí vai longe.
Mas, pastor, me preocupa, não sei se é uma preocupação geral, mas muito pessoal, com esses pastores que vêm com uma abordagem um quanto mais profissional. Por exemplo, esse citado, esse arqueólogo. Eu confesso que eu assisti coisas dele justamente por eu não ver muito no evangelho pessoas falando de arqueologia. E ele, como tem uma boa oratória e tudo mais, eu comecei a assistir. Só que aí vem os ensinos dele. Né?
É sempre assim.
Então, isso também é muito perigoso. Para além dessas evidências claras, do meio evangélico, tem essas questões da profissão. Então, você segue um advogado que traz algum conceito jurídico, associa a Bíblia, que associa.
Então, é por isso que é muito importante, mas imprescindível. Os irmãos precisam crescer em conhecimento. Precisam crescer em conhecimento bíblico, para não serem reféns desses homens, para não serem reféns de maus pastores, para não serem reféns de coaches e seja lá o diabo que for. Cresçam em conhecimento, para que a cabeça de vocês não seja feita pela opinião desses homens, mas a cabeça de vocês seja feita pela palavra. E eu posso dizer, o que ele está dizendo é bom, o que ele está dizendo é mal. Quer ver um exemplo? Parece um exemplo tosco, mas é um exemplo de sutileza. Esse Rodrigo Silva aí foi lá, o arqueólogo foi lá para Israel. Foi lá para Israel e está fazendo viagem agora guiada lá em Israel, tudo mais e tal. E aí ele vem, fez um daqueles vídeos lá, eu estou aqui onde era onde era alguma coisa importante lá na Bíblia, e ele falou, você sabia que existe aquele versículo, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Já viram isso? Os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha só a explicação que ele deu para pobres de espírito. Pobres de espírito, meus irmãos, é uma pessoa que tem um conceito baixo de si mesmo. Isso é bom para o crente. Ele não pensa, ele não é cheio de si. Ele não acha que ele é o bonzão. É uma pessoa humilde de espírito. É isso que é uma pessoa pobre de espírito. Não tem nada mirabolante nisso. Estou falando que é feliz o pobre de espírito. Pessoa que tem um conceito acerca de si mesmo, baixo. É isso, é só isso. Mas não, tem que ter algo a mais. Porque tendo algo a mais, é views, é likes, é gente vindo para... É isso, olha só. Encontraram lá uma versão hebraica do texto de Mateus, das bem-aventuranças, e lá nesse texto de Mateus, diz lá o pobre é a palavra tal, que é a pessoa que é curvada. Pessoa que é... Já viu, né? A pessoa que é curvada. Pessoa que é curvada. E essa pessoa, ela é curvada no espírito, e espírito em hebraico é ruah, e ruah pode ser vento, sopro. Então a pessoa que é curvada no sopro, quem é curvado no sopro, meus irmãos? O trigo é curvado. Quando o vento sopra, o trigo se curva. Bem-aventurados esses que se curvam, são curvados pelo espírito. E deles é o reino dos céus. Olha só. A priori você não vê nada de errado nisso. Mas meus irmãos, eu como crente, detentor da iluminação que o Espírito Santo me dá para entender o texto simples, eu preciso. Agora eu sou como o feixe de trigo. Abadio, Você tá gordinho para um feixe de trigo, hein, Abadio? Os caras vão te chamar de joio, hein, Abadio? Cuidado, hein? É, para curvar o Abadio ali, precisa de um furacão ali, ó. Não é, exatamente, não é nada de feixe de trigo, ali é um monte. E meus irmãos, olha só a sutileza, olha só. Ah, faz tudo um estardalhaço. Que isso, XYZ. Ah, então eu não entendo o hebraico, então eu vou acreditar no que ele está falando.
É sempre o mesmo padrão.
Sempre. É, sempre.
Tem um versículo simples que é. Não, é isso, você sabe falar isso, acabou. Ele tem que dar uma curva de pro hebraico, depois para Israel, depois.
Eles inventam coisas, tem nada de feixe de trigo, tem nada. O texto bíblico, as bem-aventuranças foram escritas em grego. É óbvio, o Senhor Jesus falava em aramaico, claro. Mas agora vou pegar a versão que Jesus falou. Não tem nada disso. O texto bíblico foi escrito em grego. E nós podemos confiar na inspiração do texto bíblico. Não preciso, agora vou lá na versão, achar a versão de Jesus falando em aramaico. Na madrugada. Não se deixe enganar por esses papinhos aí. Isso aí, ó, tá proliferando. Por quê? Porque muita gente não quer estudar a Bíblia. Aí houve um negócio desse, meu, esse cara manja, hein? Esse cara, ó, ele entende. Que nem você pegar aí um assunto que você não sabe nada. Pega aí um assunto aí. Pastor Nicolas agora manja bastante de mecânica. Que ele teve um carro velho. Quem tem carro velho...
PhD.
É... Entende bastante de carro, que é que
peça vai aonde, qual peça dá problema. Mas pega um jovem que nunca abriu um capô, não sabe que lá dentro tem um motor que faz o carro. Aí quando ele ouve a expressão, solenoide, uau, nossa, pegou a solenoide, rapaz, não, esse aí manja de carro, hein? Esse manja de carro, trocador de calor. Nossa, nem sabia que tinha isso no carro. Mas você faz isso, chega pro pastor Nicolas, não é mecânico. Não é mecânico, ele manja um pouco mais de carro agora. Mas ele, você vai, pastor Nicolas, precisa abrir um câmbio aqui, comprar as peças. Ih, aí já, quem que vai saber fazer isso é o mecânico. Então, essas coisas servem, meus irmãos, para impressionar os incautos. É isso. Se os irmãos não crescerem em conhecimento da palavra, vão sair impressionados por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Para terminar, o apóstolo Paulo aqui, apontando os nomes, 1 Timóteo 1, 18. O pastor deve denunciar o erro doutrinário e as pessoas que estão adotando esse erro, ensinando esse erro doutrinário. Não pode ser mimimi. Ah, é tal pessoa, não vou mencionar quem. Não, tem que mencionar. É fulano de tal. Tem que mencionar, chamar por nome. O apóstolo Paulo chamou por nome. 1 Timóteo 1, 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. É bom que com o apóstolo Paulo não tem chororô, não tem churumelas. O ensino deles é como câncer. E ó, eu entreguei esses homens a Satanás para que eles parem de blasfemar. Entregar a Satanás aqui, meus irmãos, nós temos um paralelo com o que foi feito lá em 1 Coríntios 5, quando havia aquela situação lá na igreja em que o filho estava dormindo, estava se envolvendo com a madrasta, com a mulher do pai. E isso era tão escandaloso que o que a igreja deveria já ter feito, né? O apóstolo Paulo diz, vocês já deveriam ter feito isso, que era expulsar e entregar essa pessoa a Satanás para a destruição do corpo. O espírito sendo salvo. São crentes ali, né? Crente naquele momento. Mas entregar a Satanás. Não tem meias palavras, não tem como adocicar, como suavizar essas coisas, não tem. A Bíblia é muito clara. O apóstolo Paulo não, nós vamos agora, porque estamos num momento diferente. Não tem. Tem que usar os termos bíblicos, tem que apontar do jeito que a Bíblia aponta. Tudo isso para a proteção dos irmãos, para a proteção da igreja. Para que os irmãos vivam em paz, em união, e união, especialmente união doutrinária, tem o mesmo modo de pensar. Imaginem vocês, imaginem os irmãos aqui, numa igreja, que o pastor não se preocupa com isso. Cada um crê no que acha que deve crer, cada um pensa o que deve pensar. Imagine, seria legal, seria agradável viver aqui? Eu não gostaria, não. Eu não gostaria. Chego lá para conversar com o Jimmy, o Jimmy vem com uns papos de revelação, de que ouviu Deus falando lá no atrás da casa dele. E aí eu vou falar com outro irmão vem falar de os números, que o irmão deve prestar atenção nos números, que o pastor agora fez 37 anos, e 3 com 7 dá 10, eu não gostaria, é um negócio, é uma salada. Você vai naqueles buffet, eu não comi, isso aqui eu não comi, seu prato está desse tamanho, você come aquele prato de pedreiro, sai dali indigesto, aquela coisa cheio, querendo um eno, um epoclé, para ver se ajuda a descer, porque aquele negócio, É função do pastor temperar a igreja com a sã doutrina e tirar o que é mal, tirar e apontar, ó, não ouçam fulano de tal, não ouçam ciclano, porque isso vai estragar, vai corroer a igreja como um câncer. Alguém tem alguma dúvida? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento aqui em torno da Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, aos pastores especialmente, coragem, destemor, para se colocar contra o erro doutrinário, contra a mentira sutil que se infiltra no Teu rebanho, na Tua igreja. Que o Senhor dê aos pastores intrepidez para denunciar pessoas que fazem isso, sem medos sociais, sem medo de humilhação, de perseguição, sabendo que essa nossa missão tem respaldo na Tua Palavra e é aprovado pelo Senhor para a proteção do Teu santo povo. Abençoa a nossa igreja, livra-nos de erros doutrinários que destroem famílias, lares e vidas. Proteja-nos no retorno aos nossos lares. Em nome de Jesus, amém.